Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o Mundo.
Estimado ouvinte, bem-vindo a esta emissão. Nos próximos 30 minutos, o som a cargo de Kilo Williams, a realização de Jaime Farias, notícias com João Santa Rita. Eu sou o Amâncio Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias, a polícia da República de Moçambique é acusada de ter morto e ferido cidadãos nesta quarta-feira que participavam numa passeata do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. O presidente ucraniano mantém conversações com o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos sobre os passos a dar para a paz na Ucrânia. Dirigentes da Alemanha e Ucrânia concordam em que Donald Trump deve ter um papel preponderante nas negociações com a Rússia. E no Sudão do Sul, tropas cercam a residência do vice-presidente e prendem dezenas de seus apoiantes e dezenas de milhares de pessoas fogem do Congo para os países vizinhos. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras, isto é Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é VOA Português. 12 horas 31 minutos e 47 segundos aqui em Washington. O João Santa Rita apresenta de seguida as notícias.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manteve hoje conversações telefónicas com o conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos, Mike Waltz, com quem discutiu os passos a dar para se alcançar a paz no seu país. Desconhecem-se mais pormenores. Hoje, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o presidente ucraniano discutiram o papel do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas negociações para se alcançar a paz na guerra de 3 anos entre a Ucrânia e a Rússia. Um porta-voz do governo alemão disse que ambos tinham concordado sobre a importância do papel de liderança do presidente dos Estados Unidos, com vista a alcançar-se um início rápido para um cessar-fogo e uma paz duradoura para a Ucrânia. Após as conversações telefónicas, Zelensky disse no X que teve uma conversa honesta sobre várias questões e a nossa visão para a futura arquitetura de segurança. Zelensky disse na terça-feira que estava pronto para trabalhar sob a liderança do presidente dos Estados Unidos para trazer uma paz duradoura depois de Washington ter interrompido a ajuda militar a Kiev após as desastrosas negociações Zelensky-Trump na semana passada. Zelensky disse hoje, após as conversações com Scholz, querer o fim da guerra de uma vez para todas, acrescentando com os esforços coordenados e a liderança dos Estados Unidos, isso é totalmente possível. Scholz reiterou a solidariedade contínua e inabalável da Alemanha para com a Ucrânia, disse o porta-voz. A administração Trump tem estado envolvida em conversações secretas com o Hamas sobre a possibilidade de libertação de reféns americanos mantidos em Gaza, disse a agência de notícias Axios, citando duas fontes não identificadas com conhecimento direto das conversações. A agência disse que o enviado especial dos Estados Unidos para assunto de reféns, Adam Boehler, tem mantido conversações diretas com o Hamas nas últimas semanas em Doha. A agência Reuters citou uma fonte oficial como tendo confirmado as conversações. Os Estados Unidos impuseram, entretanto, hoje sanções a 7 membros séniores do movimento Houthi, aliado do Irão, do Iémen, disse o Departamento de Estado. O Ruanda nega a acusação de que está a apoiar o M23, isto depois do Ministério de Desenvolvimento Alemão ter afirmado que cortou os programas de ajuda ao Ruanda. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores de Lesoto, Lejona Mbotiana, disse hoje que sentiu-se insultado quando o presidente Donald Trump afirmou que ninguém tinha ouvido falar do Lesoto, o que provocou risos no Congresso durante o discurso do Estado da União. O ministro das Relações Exteriores disse que a observação foi bastante insultuosa e disse que ficaria contente em convidar o presidente a visitar o Lesoto. Ele disse que algumas organizações da sociedade civil, financiadas pela Embaixada dos Estados Unidos, tinham sido afetadas pelos cortes da ajuda ao desenvolvimento.
São 12h35 aqui em Washington. Vamos ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique. Já está assinado o compromisso político para o diálogo nacional inclusivo, que envolve 9 partidos políticos e visa alcançar consensos para a estabilização de Moçambique. Trata-se de um acordo liderado pelo presidente Daniel Chapo, que diz que vai permitir um diálogo por forma a que serem criadas reformas, incluindo reformas constitucionais e na Comissão de Eleições ou nos processos eleitorais. A partir de Maputo, reporta o Alfredo Júnior.
9 partidos políticos moçambicanos, nomeadamente Podemos, Nova Democracia, PAUMO, Revolução Democrática, Parena, Parezo, Renamo, MDM e Frelimo, e o governo moçambicano assinaram compromisso político para um diálogo nacional inclusivo como resposta ao clima que se assiste no país após a realização das eleições presidenciais, legislativas e provinciais que tiveram lugar o ano passado. O presidente da República, Daniel Francisco Chapo, considerou que este compromisso vai permitir que Moçambique possa ser um país mais inclusivo, visto que, doravante, o diálogo vai abranger todas as forças vivas da sociedade moçambicana.
O diálogo que o presente compromisso apregoa não se limita aos partidos signatários. O diálogo é nacional e inclusivo. A nação moçambicana é bem mais ampla do que as partes signatárias. E o Estado precisa de convocar e dialogar com humildade com todos os seus cidadãos, sem discriminação, independentemente da sua filiação política, da origem étnica, da filiação religiosa e de tudo o que possa nos diferenciar.
Chapo considerou que este é um momento importante para colocar os interesses dos moçambicanos como prioridade.
Ao nível da revisão constitucional, serão discutidas matérias sobre a reforma do Estado, que analisará, ou melhor, analisará aspectos sobre o sistema político, os poderes do Presidente da República, a despolitização das instituições do Estado, bem como a descentralização, que já está em curso, a descentralização política, económica e financeira.
Em nome dos partidos políticos signatários, Albino Forquilha, presidente do Podemos, referiu que só o diálogo sincero pode resolver os problemas que o país atravessa e o acordo cria condições para que as diversas forças vivas do país possam participar nas ações que visam eliminar as cíclicas instabilidades que o país assiste pós-eleições.
Este ato constitui pressupostos fundamentais de união e envolvimento de todos os moçambicanos nos esforços que visam conter e eliminar de uma vez para sempre as cíclicas instabilidades e crise com que o país se depara. Minhas senhoras, meus senhores, na luta pela alternância do poder político, como políticos e cidadãos, como homens de boa fé e guiados pelo espírito de boa vontade e no amor incondicional à pátria, não podemos normalizar a perturbação da ordem pública, a perturbação da circulação normal de pessoas, bens e serviços, pois isto tem impacto negativo e direto na vida cotidiana, isto é, no dia a dia do nosso povo.
O acordo foi rubricado sem incluir o Venâncio Mondlane, segundo candidato mais votado nas 7 eleições gerais que o país viu realizar no ano passado, o que para o analista político João Pereira não deve ser motivo que pode minar o sucesso deste compromisso.
E é pela primeira vez na história desse país em que este processo não é feito simplesmente pelas duas forças políticas. É um processo que tem seus desafios, é verdade, que é desafio da operacionalização daquilo que foi acordado. E também ficou muito bem patente o apelo que se fez para envolvimento de outros atores, não só dos partidos políticos, mas também da sociedade civil, do setor privado e de todo o cidadão.
O presidente da República, Daniel Chapo, deu a conhecer que o documento será submetido com caráter de urgência para aprovação pela Assembleia da República. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos em Moçambique. A Polícia da República, neste país, é acusada de ter morto e ferido cidadãos que nesta quarta-feira, dia 5, participavam numa passeata do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. Os disparos foram a queima-roupa. tendo morto 2 crianças, ferido 16 pessoas, entre elas membros da equipa de Mondlane, diz um comunicado divulgado por Domingos Diniz Tivane, que é membro da equipa de comunicação de Venâncio Mondlane. No seu Facebook, Tivane escreve que houve violência bárbara contra pessoas que estavam simplesmente numa passeata. Temos mais detalhes com William Mapote.
As vítimas participavam de uma caravana que acompanhava uma passeata de Mondlane, que escolheu esta quarta-feira para fazer uma demonstração de força popular numa das zonas mais populosas da periferia da cidade de Maputo, precisamente a menos de 4 quilômetros do local onde o acordo seria assinado. Quem esteve por perto conta o que se passou.
Sim, aconteceu que a Venâncio estava vindo na estrada do Maguani, chegou aqui no Ulê, apareceu polícia, muitas confusão, que começaram a tirar um tiro, acabaram de fingir muitas crianças que estavam aqui no lado.
O Venâncio estava aqui a fazer o seu comício, do nada o FIRE, digo polícia, né? Eles começaram a disparar balas de um lado para o outro, feriram muitas crianças e muitos jovens.
Os direitos humanos ainda não estão a ser respeitados, há vidas que são perdidas por causa de uma visita, há pessoas que são feridas só por causa de uma visita.
Até o final do momento da assinatura do acordo de compromisso para o diálogo, ainda eram ouvidos sons de disparos na zona onde se registrou o confronto entre a polícia e os apoiantes de Venâncio Mondlane, cujo paradeiro e integridade física ainda se desconhecem. A nossa reportagem procurou ouvir uma explicação da polícia, mas todos os contactos com seu porta-voz ao nível da cidade de Maputo não tiveram resposta. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Entretanto, um porta-voz da PRM, que é a Polícia de Moçambique, disse à agência de notícias Reuters, sem dar pormenores, que as suas forças dispersaram manifestações na capital, de Maputo a Bissau. Neste país, Guiné-Bissau, continuam as reações à expulsão da missão da CDAO pelo Presidente da República. As coligações Aliança Patriótica Inclusiva, Cabaz Garande, e Plataforma da Aliança Inclusiva Terra Ranca, que reúne os maiores partidos do país na oposição, acusam o presidente Omar Sissoko Embalo de comportamento autoritário, arrogante e desrespeitoso em relação a uma missão. Hoje, o ministro de Negócios Estrangeiros voltou a acusar a missão da CDAO de desrespeitar o país. Ana Guedes.
A missão da organização subregional disse ter sido ameaçada e expulsa por Omar Sissoko Embalo, que também confirmou a decisão por considerar que a mesma extrapolou o seu caderno de encargos. Para as duas coligações eleitorais, o comportamento de Sissoko Embalo só vem confirmar o seu desespero perante o fim do seu mandato, a 27 de fevereiro de 2025, e a sua obsessão doentia em sequestrar o poder pela via antidemocrática. A Aliança Patriótica Inclusiva Cabaz Garande e a Plataforma da Aliança Inclusiva Terra Ranca reiteraram a firme determinação das duas coligações em prosseguir o diálogo político com todas as forças vivas no país, na procura de soluções consensuais para a presente crise política, avisando que não se vão engajar em qualquer processo de diálogo promovido pelo presidente cessante que não seja no quadro da mediação da CDAO. Por fim, apelaram ao povo guineense para manter a calma, prosseguindo de forma responsável a luta pela reposição do Estado de Direito Democrático no país. Entretanto, hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional e das Comunidades, Carlos Apinto Pereira, acusou a missão da CDAO de desrespeitar as instituições nacionais e violar as leis da Guiné-Bissau. Em conferência de imprensa, Pereira disse, e citamos, a CDAO é uma organização em que a Guiné-Bissau está plenamente inserida e é dos poucos países que não deve à CDAO e tem as suas cotas em dia, de maneira que está em condições de exigir respeito pelas suas instituições. Foi isso que aconteceu em Bissau, com a missão de alto nível dessa organização subregional. A fim de citação. O chefe da diplomacia guineense assegurou que se a missão tivesse ter feito aquilo que era normal fazer, que era perguntar ou fazer tramitar os pedidos de audiência através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, as coisas não deveriam acontecer assim.
O presidente Donald Trump fez um discurso perante uma sessão conjunta do Congresso na terça-feira à noite, elogiando as primeiras medidas tomadas pela sua administração com vista a reduzir a burocracia, impor tarifas elevadas aos parceiros comerciais mais próximos dos Estados Unidos e pressionar a Ucrânia a deixar de lutar contra uma invasão russa. Enquanto Trump falava, os democratas observavam e deixavam claros os seus protestos. Patsy Wedakushara, correspondente da Voz da América, tem a reportagem aqui apresentada por Ana Guedes.
O discurso do presidente Donald Trump terça-feira à noite marca a sua primeira intervenção numa sessão conjunta do Congresso desde que iniciou o seu segundo mandato a 20 de janeiro.
O ímpeto da América está de volta. O nosso espírito está de volta, o nosso orgulho está de volta, a nossa confiança está de volta e o sonho americano está a crescer maior e melhor do que nunca.
Mas passados apenas 5 minutos, o congressista democrata Al Green, do Texas, começou a gritar que Trump não tinha, entre aspas, nenhum mandato para cortar o Medicaid, programa de ajuda governamental para a cobertura médica de pessoas com baixos rendimentos.
Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir.
Green foi escoltado para fora. Trump destacou as pesadas tarifas que decretou terça-feira sobre a China e os vizinhos norte-americanos México e Canadá. Estes três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos ameaçaram retaliar, fazendo cair os mercados financeiros devido ao receio de uma nova guerra comercial.
Haverá uma pequena perturbação, mas não nos importamos com isso. Não será muito.
No início desta semana, Trump suspendeu a ajuda militar à Ucrânia na sequência da reunião combativa da semana passada na Sala Oval com o presidente Volodymyr Zelensky sobre um acordo que daria aos Estados Unidos direitos sobre os minerais de terras raras ucranianos. Faz parte dos seus esforços para pressionar Kiev a aceitar um acordo que ponha fim à luta contra a invasão russa do país.
Simultaneamente, tivemos discussões sérias com a Rússia e recebemos fortes sinais de que estão prontos para a paz.
Na resposta dos democratas, a senadora Elissa Slotkin, do Michigan, salientou a troca de palavras de Trump com Zelensky.
Aquela cena na Sala Oval não foi apenas um mau episódio de um reality show. Resumiu toda a abordagem de Trump ao mundo. Ele acredita em aconchegar-se a ditadores como Vladimir Putin e dar um pontapé nos dentes dos nossos amigos, como os canadianos. Vê a liderança americana como uma mera série de transações imobiliárias.
Outros democratas deram sinais de protesto enquanto Trump falava, vestidos de cor-de-rosa para chamar a atenção para as políticas de Trump, que, segundo eles, afetam negativamente as mulheres e as famílias, e segundo cartazes que incluíam Musk rouba. Referindo-se aos esforços do bilionário da tecnologia Elon Musk para reduzir a burocracia federal através do cancelamento de contratos públicos e do despedimento de dezenas de milhares de funcionários federais.
Qualquer burocrata federal que resista a esta mudança será imediatamente afastado do cargo, porque estamos a drenar o pântano.
Mais uma vez, a resposta dos democratas.
Se querem reduzir o desperdício, eu ajudo-vos a fazê-lo, mas a mudança não precisa de ser caótica nem de nos tornar menos seguros. O despedimento irracional de pessoas que trabalham para proteger as nossas armas nucleares, para evitar que os nossos aviões se despenhem e para conduzir a investigação que descobrirá a cura para o cancro, apenas para as voltar a contratar 2 dias depois, nenhum diretor executivo na América poderia fazer isso sem ser sumariamente despedido.
Trump deu crédito a si próprio pela responsabilidade de diminuir o número de imigrantes que atravessam ilegalmente a fronteira sul do Estados Unidos.
Os meios de comunicação social e os nossos amigos do Partido Democrata estavam sempre a dizer que precisávamos de nova legislação para proteger a fronteira. Mas, afinal, tudo o que precisávamos era de um novo presidente.
Ao lado da primeira-dama Melania Trump, estiveram convidados cujas experiências de vida amplificam a agenda do marido, incluindo um ativista contra atletas transgénero em desportos femininos e a família de uma mulher morta por um imigrante sem documentos. A Trump repetiu os seus apelos à recuperação do Canal do Panamá e à tomada da Groenlândia, mas não as suas exigências da expulsão dos palestinianos de Gaza. Falou durante 1 hora e 40 minutos o mais longo discurso presidencial perante o Congresso.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui na Voz da América falamos hoje no programa Washington Fora de Horas com o professor universitário Frank de Sousa e o antigo presidente interino da Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, que gera a Voz da América, André Mendes, sobre o discurso do presidente Trump. Eles foram convidados, tal como disse, no programa Washington Fora de Horas. Recuperamos aqui a leitura de Frank de Sousa.
A famosa frase de Salazar: orgulhosamente sós. Podemos dizer uma atitude e uma maneira de ver o mundo, dizer nós ganhamos as eleições, vamos executar tudo aquilo que nós prometemos, e ele de facto está a executar uma série de coisas, como por exemplo controlar as fronteiras, que era um assunto importantíssimo e foi nos comícios dele na campanha eleitoral. Então, ele está de facto a agir naquilo que prometeu agir, mas ao mesmo tempo com uma atitude que é: nós vamos fazer aquilo que prometemos fazer, não precisamos dos democratas, e a nível internacional também essa atitude orgulhosamente sós, que é a atitude perante os aliados, além de falar da Ucrânia por pouco tempo. Aliás, as relações internacionais foram bem poucas minutos num discurso de 2 horas, passou bastante tempo a falar de questões culturais internos, essas guerras culturais que são tópicos populares entre a população. Quer dizer, então, ele usou questões que estão do seu lado em termos de popularidade, deixando as questões económicas mais difíceis, tratando menos, sabendo que a política tarifária, de facto, pelo menos inicialmente e talvez de uma forma mais permanente durante os 4 anos, vai até promover a inflação em vez de reduzir a inflação, que foi uma das razões principais porque ele conseguiu vencer a eleição.
O discurso do presidente ontem reuniu ainda mais apoios nos republicanos, nomeadamente os que estão no Congresso?
Eu acho que indiscutivelmente, quer dizer, foi um discurso forte, cheio de confiança. Vamos ver se essa confiança de facto é merecida, mas foi um discurso forte, um discurso que eu acho que não deixou espaço para manobra, para qualquer dissensão dentro do próprio partido. O Partido Democrata estará em maus lençóis, e eu acho que até, eu diria, em parte por uma resposta que não foi convincente, no sentido que houve ataques contra Trump e a sua política, mas não houve da parte de Slotkin, da nova senadora de Michigan, uma visão, podemos dizer, abrangente, contrária, que tivesse em conta a razão pela qual o partido perdeu as eleições.
Ainda no mesmo programa em que falou Frank de Sousa, participou o antigo presidente interino da Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, que gera a Voz da América, o André Mendes, e também aqui recuperamos a sua leitura.
O discurso foi muito interessante, porque cobriu uma variedade de tópicos que são muito populares, mas um discurso, claro, é sempre visto diferentemente pelos dois lados políticos nos Estados Unidos. Mas o que eu achei extremamente interessante foi que as sondagens conduzidas depois do discurso indicaram que a maioria do povo americano respondeu muito positivamente ao discurso. Sondagem da CBS News: as vistas do discurso eram 76% a aprovar e 23% a não aprovar. E isto são números que nos Estados Unidos hoje em dia é raro uma pessoa ver, porque se focou nos aspectos que as pessoas dos Estados Unidos estão mais interessadas em ver resolvidas, e que também foi demonstrado, claro, nas últimas eleições. O problema da imigração, da saída do Afeganistão, a questão muito, muito polémica, claro, dos transgenders nos desportos das mulheres, os prospectos para a economia e o investimento nos Estados Unidos. Foi um discurso que eu dá-me a impressão que foi bem concorrido.
Esse esforço do presidente, ou promessa do presidente Donald Trump de reduzir o governo, trabalhou para o governo federal. Os democratas ontem disseram que também estão de acordo com essa reforma do governo, mas que não da forma como está sendo feito. Que comentário faz a este aspecto?
Sim, então eu tive a oportunidade de trabalhar para o governo dos Estados Unidos por 15 anos, e 10 desses anos na agência que gera a Voz da América. E eu encontrei, sem dúvida nenhuma, desperdício enorme em termos da maneira como o negócio da agência estava a ser conduzido. Nós acabámos por cortar, ao fim de 10 anos, quase $500 milhões, porque fomos ver exatamente a espécie de fenómeno que o Doge está a esclarecer, que é: há contratos que já são feitos há muito tempo e que não são reorganizados. Há funções que se fazem que já não fazem sentido nenhum, mas que continuam de qualquer maneira. E também muitas pessoas que estão a trabalhar, que não têm incentivo nenhum para se reformar, mas que já não são tão produtivas como costumavam ser. quando há essa espécie de cortes que nunca foram executados propriamente, mesmo durante o reinado do Bill Clinton, em que ele cortou quase 400 mil empregos. Há sempre uma tendência para exagerar um bocadinho ao princípio e depois ter que voltar para trás. Mas se não se fizer isso, é quase impossível fazer-se os cortes que se tem que fazer. E a realidade é que o governo dos Estados Unidos tem um déficit total de mais de 36 trilhões de dólares. Nunca houve muito apetite para se fazer isto, mas temos que nos lembrar que o presidente americano está no seu último termo e então está disposto a correr riscos ao princípio do seu termo que outros presidentes talvez não sejam capazes de assumir.
Era André Mendes fazendo aqui, tal como fez o professor Frank de Souza, o comentário em relação ao discurso ontem do presidente Donald Trump. No Sudão do Sul, soldados cercaram a casa do presidente Riek Machar, na capital, e vários dos seus aliados foram presos depois de um grupo armado aliado a ele invadir uma base do exército no norte daquele país. Machar, cuja rivalidade política com o presidente Salva Kiir deflagrou em guerra civil no passado, disse no mês passado que a demissão de vários dos seus aliados de cargos no governo ameaça o acordo de paz de 2018 entre ele e Kiir, que pôs termo a uma guerra civil de 5 anos, na qual mais de 400 mil pessoas foram mortas. A Agência de Refugiados das Nações Unidas, que é a ACNUR, diz que desde janeiro quase 80 mil pessoas fugiram dos conflitos no leste da República Democrática do Congo para os países vizinhos. Aquela agência diz que 61 pessoas buscaram abrigo no Burundi, que recebeu a maior parte dos refugiados. Nas últimas 4 semanas, 414 mil refugiados estão a movimentar-se de campos de deslocados nas províncias do Kivu do Norte e do Sul, isto na República Democrática do Congo. Isso depois do grupo rebelde M23 ter ordenado que as pessoas em campos para deslocados internos retornassem às suas cidades natais. Entretanto, a Alemanha anunciou que vai interromper uma nova ajuda ao desenvolvimento para o Ruanda e está a rever compromissos existentes em relação ao papel do Ruanda no conflito na vizinha República Democrática do Congo. O Ministério do Desenvolvimento da Alemanha disse que Berlim havia informado o Ruanda com antecedência sobre a mudança e instado o governo daquele país africano a retirar o apoio ao grupo rebelde M23, que ocupou várias cidades do leste do Congo. Estas e outras notícias estão disponíveis nas plataformas da Voz da América, quer no website, no Facebook, no X e também no Instagram. Temos também a nossa página no YouTube, onde pode apreciar todos os dias programas como o Washington Fora de Horas. Com estas notas, chegamos ao ponto final. O presidente ucraniano mantém conversações com conselheiros de segurança nacional dos Estados Unidos sobre o passo já dar para a paz na Ucrânia. Dirigentes da Alemanha e Ucrânia concordam em que Donald Trump deve ter papel preponderante nas negociações com a Rússia. E na parte final, falamos do Sudão do Sul, onde tropas cercam residência do vice-presidente e prendem dezenas de apoiantes e dezenas de milhares de pessoas fogem para países vizinhos. Também falamos da situação de Moçambique, em que reporta-se que a polícia matou e feriu pessoas numa marcha organizada por Venâncio Mondlhar, numa passeata pela cidade de Maputo, no dia em que foi assinado um acordo liderado pelo presidente Daniel Chapo para a estabilização do país. Estiveram na sua companhia neste último segmento Aquila Williams no som, a realização de Jaime Faria. As notícias foram com João Santa Rita e eu sou o Amães Miguel. Continue com a Voz da América em voaportuguês.com. Muito boa noite.